Está começando o The Info College, o seu podcast sobre college football.
Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um The Info College. Não é mais o primeiro, agora é o segundo The Info College. Comprometido, estamos de volta. Primeiro eu queria falar um negócio, que a gente falou que o The Info College toda vez ia ser em live. Infelizmente a segunda edição já não é em live, tá ligado? A gente já tá com assertividade de 50% só. Mas por motivos de agenda e de estrutura, tudo final do ano muito complicado, né? Muitos eventos acontecendo agora nesse finalzinho do ano. A gente tá gravando dia 20 de dezembro, então assim, é muito complicado a agenda a partir de agora no ano. A gente acabou tendo que gravar em off, infelizmente. Mas é isso. Esperamos que seja o único The Info College que seja gravado sem ser ao vivo, né? Em off. Mas é isso aí. Boa noite, Rafael Kutter. Como que você tá, cara?
Fala, Java. Falei o 20 do The InfoCast. Cara, muito bem. Agora eu tô já muito empolgado para as semifinais do college, mesmo a gente ainda. Ainda falta, tipo, quase duas semanas para os jogos, mas tô empolgadaço. Acho que ficaram quatro times muito bons aí, acho que vão ter dois jogos bem parelhos. E, cara, eu queria comentar uma parada que a gente falou no primeiro Info College, que, tipo, a gente ficou, não, porque já tinha um outro programa de college, tal, em áudio. Cara, foi um efeito Mandela do caralho, isso não teve nenhum.
Não existiu.
O máximo que aconteceu foi a gente falando de draft, mas, tipo, não existe.
Eu acho que existiu em algum momento que a gente fez pequenas inserções sobre college no The InfoCast.
Isso.
Mas, assim, a gente já falou de tanta coisa diferente em inserções no The InfoCast que isso não dá nem pra ser considerado, né?
Pois é, exatamente. Então, tipo, cara, foi o efeito Mandela total. Então, esse realmente é o segundo Info College. Então, só pra esclarecer isso aí mesmo. Mas vamos que vamos.
Isso aí, vamos falar de college football. Mas, assim, só pra deixar claro, não vai ser igual o The InfoCast isso aqui. Isso aqui é um programa universitário, hein? Assim, a gente deixou passar um tempo e eu acho até bom. Abaixou um pouco a poeira das discussões em relação ao ranking. E a gente pode analisar o ranking aqui, que a gente não fez essa análise ainda, né? De forma mais fria, menos no calor do momento. Minha opinião mudou pouco de lá pra cá. E aí eu acho que a gente pode discutir um pouquinho e a gente depois discutir os jogos, né, as duas semifinais. Vou passar aqui rápido, Kutter. No top 10, acho que poucas mudanças do 11 até o 25, assim, nada que seja muito relevante. Aconteceu a entrada de SMU, mas nada que impacte de alguma forma qualquer outra coisa. O ranking terminou com Michigan em primeiro, Washington em segundo, Texas em terceiro, Longhorns, em quarto, Alabama. Lembrando, né, os quatro foram campeões das suas conferências, né, Michigan da Big Ten, Washington da Pac-12, Texans da
Big 12
e Alabama da SEC. Florida State invicta e campeã da ACC ficou em quinto, né, infelizmente. Aí a gente tem Georgia em sexto. Georgia em sexto, vice-campeão da SEC, Ohio State que nem foi pra final em sétimo, Oregon vice-campeão da Pac-12 em oitavo, Mizzou que nem chegou na final em nono e Penn State em décimo que nem jogou final de conferências também, assim como Ohio State. Foi esse o top 10, e aí a grande polêmica fica por conta das posições 3, 4, 5, 6, 7, né, que são os times que tinham chance de playoffs, independente do que aconteceu, porque assim, Oregon tinha chance de playoffs, mas perdendo a gente já sabia que não ia para os playoffs. Isso. os outros times, independente do que aconteceu, tinham chances de playoffs. E aí eu quero saber, você, primeiro, você achou justo? E qual seria o seu top 4? Não, o seu top 4 não necessariamente precisa ser justo, entendeu? Uhum. Mas...
Isso. Pois é, isso que eu ia falar. Tipo, eu acho injusto deixar a Florida State fora.
Sim, enfim. Mas você não colocaria.
Mas eu torci por 2 meses pra Florida State perder. Então, cara, se eu tivesse voto, eu ia botar, deixar a Florida State fora.
Eu
mesmo sendo injusto. Porque eu sei que vai ser um jogo ruim na semifinal. Agora, cara, Michigan e Alabama vai ser um jogaço. Pelo menos tem, tipo, tem
tem os ingredientes.
Tem o script pra ser um jogaço. Né? Entendeu? E aí, tipo. É, e tem toda a narrativa de, tipo, o time que o Japo odeia contra o time que eu odeio.
Não, Auburn e o High State não vão estar jogando no College Football, mas vamos ter lados muito claros nesse jogo.
Com certeza. E vai ser uma maneira que a gente vai ver juntos nesse jogo. Então, tipo, eu vou estar muito Michigan, tu vai estar muito Alabama. Eu não sei como tu vai conseguir torcer pra Alabama.
Cara,
eu
não sei como também, mas é muita obrigação moral. É impossível torcer pra Michigan.
Michigan, pelo menos eu gosto do Blake Corum, assim, então, tipo, pô, não, o Blake Corum vai.
Eu não gosto de ninguém de lá. Mentira, eu gosto do Kool-Aid. Eu sou fã do Kool-Aid, então. Tem alguma coisa pra.
Mano, e o outro jogo, né? Washington e Texas, tipo, dois times que eu acho sensacional.
Esse jogo é o jogo que. Quem quiser. Quem que passar vai ser maneiro. Eu vou falar, caralho, legal. Vai ser um time bem legal na final. E vai ser o time que eu vou torcer
pra quem passar. Exatamente. Isso, eu vou torcer pra quem passar desse 2-3. Com certeza absoluta. Agora, sobre a questão da injustiça ou não. Tipo, cara, Alabama ganhou de Georgia na final da SEC. E tinha que estar. Tipo, campeão da SEC. Com uma derrota, não tem a menor condição de você não incluir.
Assim, 3-3 Alemama. Mas três times, eu acho que, tipo, obrigatoriamente deviam estar nos playoffs, né? Michigan e Washington, campeões invictos das suas conferências.
Esquece.
E aí Alabama.
E conferências fortes, isso, né, no caso. Porque, tipo, Florida State também foi campeã invicta, só que a conferência é muito fraca. Sim. Entendeu? A melhor vitória de Florida State foi contra o número 13. Né, que foi a LSU, então, tipo,
eu acho...
Aí tem a vitória contra o número 15 ali e tal, mas, tipo, é muito fraco, entende? Então, tipo, Texas tem a vitória contra Alabama, então, tipo, essa vitória contra Alabama,
não,
galera,
isso que
o tempo inteiro
Texas, não.
Ficou... Isso, se Texas... pois é, se, tipo, fosse um empate, se existisse empate dentro do college, se tivesse empatado, Texas tava fora, entendeu? Mas, tipo,
se Texas tivesse uma derrota... Se Texas tivesse uma derrota, e essa derrota fosse contra Alabama, e não contra... foi contra quem que eles perderam? Oklahoma. Eles não estavam nos playoffs. E aí, eu não sei... Eu não sei se fora desse estaria, o ranking poderia mudar. Mas eu tenho uma opinião.
Tipo... Pô, Michigan ganhou do número 7. Washington ganhou duas vezes do número 8. Texas ganhou do número 4. E Alabama ganhou do número 6, que era o número 1 até chegar naquele momento. Ganhou do número 6, ganhou do número 9, ganhou do número 11. Sim. Entendeu? Então, tipo. Do 13 também, né? Mas, tipo, não tinha cabimento você deixar o Florida State ali. Eu sei que é Power 5, mas, tipo,
tem cabimento na questão da
momento,
justiça,
cara.
Né? Assim,
isso,
seria
isso.
Justo. Eu acho que é isso. Se o único aspecto que fosse analisado fosse justiça, fosse, tipo, os times que tiveram mais vitórias, esse tipo de coisa, cara, não teria cabimento se o único ponto fosse justiça, fazer isso aí estar fora. A gente sabe, e isso, cara, é sabido, e aí você pode concordar, discordar, problema é seu, cara, você quer que o futebol americano universitário devesse ser justiça ou não, não é, e ponto final, e acabou, E é isso, acho que você falou sobre o schedule, né? O Florida State, apesar de invicto, só não jogou com nenhum time do top 10. Inclusive, jogou com um time do top 15 e foi o 15º, né? Eles jogaram com Louisville, que é o 15º. Só. E foi a final, né?
Eles não jogaram contra o LSU.
Eles jogaram contra... Ah, não, mentira, eles jogaram contra a LSU, verdade, esquece, viajei. Eles jogaram com a LSU no, então, na semana 1.
Número 3.
Número 3, é, jogaram com o número 3 também. Okay. Enfim, é, não então, jogaram com ninguém no
agora,
top 10.
Mas, tipo, a grande questão é que, tipo, você vai ter sempre 5 campeões de conferência, né? E, tipo, se você tem 5 campeões de conferência e 4 vagas, você vai deixar um campeão de conferência fora. Às vezes até mais de um, como a gente já viu, né? 2 membros da SEC indo pro top 4. Às vezes até membros da Big Ten, né? Também, né? Michigan e Ohio State.
Michigan e Ohio State, os dois.
Ano passado, exatamente. Então, tipo, então, cara, você vencer... Ok, se vencer tudo, você meio que fez o máximo que você poderia fazer, mas, tipo, são vitórias fracas, e aí, tipo, isso é um problema do schedule que a sua faculdade fez, tá? E aí, tipo, se você pode pegar e botar um monte de jogo fácil nos non-conference, pegar um ano tranquilo na sua conferência e...
No caso específico de Florida State, foi azar.
Mas, né?
Porque, assim, os jogos entre conferências, em teoria, não eram tão fracos. Mas na prática a gente viu que foi fraco. É isso que aconteceu.
Mas a grande questão mesmo também é a parada do quarterback.
Ah, sim! Né? Não. Se o Jordan Travis estivesse saudável, eu acho que o Florida State estaria e Texas não estaria. Eu acho que eles iam rasgar essa questão no confronto direto, iam colocar Alabama, iam colocar Florida State, ia ficar Michigan, Washington, Florida State e Alabama. Eu acho que faria isso. Inclusive, essa...
Mas aí é incoerente também, porque por causa da história de Ohio State, então, né? Do Cardale Jones, do JT Barrett.
É incoerente, mas eu vou te falar um negócio, aí é uma opinião que eu tenho, e assim, eu não sei se eu falei isso com você, eu já falei com várias pessoas sobre isso. Eu acho que o comitê simplesmente rasgou qualquer coerência, e eu acho que, assim, sob nenhum aspecto, esse ranking é coerente. Eu acho que o ranking, ele não é coerente sobre nenhum aspecto. O ranking é uma mistura de vários critérios diferentes. Eles não têm um critério bem definido, no meu ponto de vista, em relação a esse top 4. É, e eu acho que eles só fizeram isso porque eles sabem que não tem impacto nenhum pro futuro, porque vai mudar o College Football Playoffs. Se tivesse mais 3, 4 anos de College Football Playoffs, esse ranking eu acho que não seria o mesmo. Não sei quais as mudanças que ocorreriam. Mas eu acho que não seria o mesmo, porque eles precisam ter critério. E foi, isso sempre foi mostrado, e isso foi uma discussão que rolou muito ano passado. Eles colocarem o Ohio State não campeão da conferência, né, com uma derrota, porque é um critério complicado, gera um problema. E eu acho que eles só colocaram o Ohio State ano passado porque só tinha mais um ano de College Football com 4 times. E esse ano aí eles rasgaram completamente os critérios, e aí misturaram vários critérios diferentes para pôr esses 4 times. Né? Porque não vai ter impacto nenhum pra frente. Então você não cria precedente nenhum, porque o ano que vem são 12 times e não faz diferença o que vai acontecer, né?
Será que... Você acha que esses 4 times são não os 4 são. Melhores times?
Esse é o problema, não são college. Os 4 melhores times.
Por causa Exatamente. De Georgia e Ohio State?
Exatamente. Eu acho que Georgia... Eu acho que ambos Mas são melhores acha... times que Texas, por exemplo. Ambos são melhores times que Texas. E eu acho que existe
Mas
uma discussão...
Mas é Texas que é de Alabama?
Independente, confronto direto. Mas esse é o problema.
Então, mas tipo, mas se esses times são melhores que Texas,
mas aí você,
tipo, pô,
mas
Texas ganhou de duas posses de Alabama, mas Texas não é melhor que Alabama, então teria que tirar os dois e botar Georgia e Ohio State.
Mas aí que tem aí pra mim tem um ponto, por exemplo, especificamente o Ohio State, e não é clubismo, assim, eu não acho, eu não queria que o Ohio State estivesse no College Football, de verdade eu não queria, porque eu tenho a sensação que o Ohio State perderia de qualquer time, mas eu acho que é um ponto extremamente relevante que o Ohio State é o único desses times aí que perdeu pro número 1 por uma única posse em território hostil. Que aí, assim, especificamente, no College Football tem muito impacto você jogar fora de casa. Aí, e aí, principalmente, um jogo como The Game...
Principalmente no Big House, né?
Assim, esse é um aspecto muito relevante. E que se a gente considerar isso na equação, a gente fala, pô, é uma derrota muito menor do que Texas perder pra Oklahoma, do que Alabama. Alabama perdeu de quem? Cara, Alabama principalmente, se a gente for...
Alabama perdeu de Texas.
Em casa, né?
Só de Texas.
Alabama perdeu em casa pra Texas.
O que eu faria? Isso, o que eu faria?
Deixa eu ver um negócio, você acha que Alabama realmente é um dos 4 melhores times? Melhor. Isso
não,
pra mim é absurdo.
O que eu faria, eu trocaria o Ohio State pra Alabama.
Porque assim, é feio colocar Georgia no lugar de Alabama, porque Georgia perdeu de Alabama. Mas nitidamente, Mas assim, Jordan é o time melhor sentido. Que Alabama. Perdeu. Pode acontecer. Se o time pior nunca pudesse vencer, a gente não assistiria o esporte. Seria simulação. Mas assim, nitidamente eu acho que Alabama, se a gente considerar Florida State com Jordan Travis, pra mim Alabama talvez fosse o oitavo melhor time do college football. Eu acho que Oregon é um time melhor que Alabama. Eu acho que Florida State com Jordan Travis talvez fosse um time melhor que Alabama. Georgia eu acho que é um time melhor que Alabama. Os três que estiveram à frente de Alabama são melhores.
Pra mim é o seguinte, pra mim Georgia, Ohio State e Oregon são melhores, tá? E Florida State, Missouri e Penn State estão no mesmo nível.
Justíssimo, no mesmo tier.
Mas a Alabama chegou lá e entregou, entendeu? Tipo, o único jogo então, que eles entregaram foi contra
o Texas. Por isso que eu falo que, assim, eu acho que o critério é muito confuso, entendeu? Eles meio que não tiveram muito critério. Porque eles não colocaram os quatro melhores times. Eles deixaram de fora um time invicto. Que, sim, a gente... Você queira ou você não. Eles meio que rasgaram essa questão, né? Do campeão, da Power 5 invicto. Porque sempre foi uma questão. Sim. Tipo, era garantia de playoffs. Então, eles não... E não foi o melhor watchability, porque se você, cara, você colocar um The Game numa semifinal, né, tipo, é muito, muito melhor, cara, de assistir, é uma revanche, você cria um script, pô, incrível, uma história, pô, independente do que acontecesse, se um desses dois times fosse campeão, Michigan ou Ohio State, tendo essa revanche na semifinal... É um script de cinema, cara. É assim, ia virar filme. Inevitavelmente ia virar filme esse playoffs, tá ligado?
O foda, cara, é que, tipo, você... não dá pra você o campeão da SEC.
Esse é o problema.
Uma só derrota, esse entendeu? É tipo, por isso que... Uma coisa que eu comentei logo depois das finais, né? No domingo depois das finais, antes do Selection Sunday, eu falei, cara... Não tem uma resposta certa. Eu acho que, tipo, várias combinações aí fazem sentido, mas... e seriam, tipo, aceitáveis. Inclusive, essa aí, 1, 2, 3, 4, Alabama, é uma delas.
Eu aí que eu falo que eles rasgaram os critérios, porque, assim, eu tenho quase certeza que Florida State ia estar nos playoffs se tivesse mais uns 3, 4 anos de college playoffs com 4 times. Porque aí eles precisariam manter um critério. E, cara, é difícil enxergar qual critério escolhido. Se eles fossem objetivos e colocassem o high state...
É que eles entraram num paradoxo ali, entendeu? Eles entraram num paradoxo ali, porque, tipo, beleza, você não pode... você não pode tirar Florida State. Você não pode tirar Florida State porque é campeão da Power 5 invicto. Você não pode tirar Alabama porque é campeão da SEC com uma derrota. Você não pode tirar Texas.
Esse pra mim é o pior argumento.
E vai ser 3, 4, 5.
O argumento confronto direto é bom, mas em determinados.
E é campeão da Big 12 com uma derrota.
Mas sempre. Sempre não, né? A Pac-12 já foi pior. Mas dessas conferências é a pior. É disparada pior, né? A Big 12 é muito pior. Não. Dessas quatro.
A ACC, cara.
Excluindo a ACC. Dessas quatro, assim, existe um gap grande. O nível da Pac-12, da Big Ten e da ACC estavam muito acima do que da Big 12 esse ano, principalmente, né? Assim, sempre esteve. A Big 12 sempre foi o patinho feio. Não sempre, porque tinha Pac-12, que em muitos anos foi o patinho feio, né? Mas, assim, alternava isso. Tanto é que a Big 12 sempre foi conhecida por colocar a Oklahoma lá, né? Era basicamente isso.
Isso, colocava o Oklahoma, tomava um pau.
Exatamente, é sempre um patinho feio.
O Oklahoma tomava um pau.
E aí aconteceu, beleza. Mas assim, eu acho que, cara, é um critério, mas é isso. Você usou vários critérios diferentes e eu acho que, assim, eu ficaria tranquilo em tirar Texas dos playoffs, sabe? Texas tá lá porque ganhou de Alabama, é isso. É basicamente isso.
Então, mas aí faz sentido você colocar Alabama, sendo que você podia colocar Texas, tá ligado? Os dois campeões, os dois com uma derrota, e no confronto direto o Texas ganhou. Eu não acho que faz sentido. Se coloca Alabama, pra mim, aí sim, não tinha cabimento colocar Alabama.
Eu acho que existe...
Pra mim não tem...
Eu vou falar um negócio, eu acho que o confronto direto tem que ser importante, eu acho que campeão de conferência é um critério superestimado. Porque existem conferências melhores e piores.
Tanto que, tipo, são 5 conferências.
Mas aí esse é meu ponto.
Às vezes,
por que Texas tá lá? Eu acho que, assim, por exemplo, o resume de Texas é mais fraco de Ohio State. É mais fraco que de Georgia, mas beleza. Georgia perdeu do time que Texas ganhou E Texas ganhou.
Texas ganhou.
Lá em Tuscaloosa, né? Então, assim, é muito forte o argumento. Agora,
Sim, tu podia botar Florida State e Ohio State, deixa Texas, Georgia, Alabama de fora.
Seria
ia
coerente,
dar uma merda,
seria
mas eu acho
coerente,
que ia ser coerente.
Só que aí cai nisso. Cara, não dá pra deixar de fora o campeão com uma vitória de SEC. Assim, as duas conferências que o campeão só teve uma derrota,
entendeu?
Big Ten e SEC, assim, historicamente não tem como deixar fora, porque são as duas principais conferências, né? Assim, você não pode deixar sem nenhum representante se esses times só tiveram uma derrota, né? A menos que, sim, os outros quatro campeões estejam invictos.
Isso,
a menos que, assim, acontecesse, nunca aconteceu, mas acontecesse dos outros quatro campeões de conferência estivessem invictos. Aí, beleza. Aí, você pode deixar de fora da Big Ten, da SEC, com uma derrota só, mas... É, cara, eu acho... Não sei. Eu não gosto de Texas aí. Pra mim, Texas é o pior desses... É o pior desses quatro times, não. Mas eu acho que era o mais fácil de deixar fora. Vamos, vamos. A gente
vamos falar dos jogos, então.
A gente não vai chegar em conclusão nenhuma, né?
É. A gente vai ficar em loop aqui, tá ligado? É, a gente vai ficar em loop. Não, porque não pode tirar Florida State. Mas não pode tirar Alabama. Mas não pode tirar Texas. Mas não pode tirar Florida State, tá ligado? Tá. Eu vou pegar as linhas aqui
só
pra gente
falando,
ter uma
noção vamos falar primeiro
de favoritismo.
Em ordem cronológica, né? O primeiro jogo é o Rose Bowl. Alabama e Michigan.
Alabama e
Michigan. Califórnia, né? No Rose Bowl. Um clássico. Que vai acontecer de...
Porra, Rose Bowl, lá no Canindé.
Vai acontecer às 5 horas da tarde. Se eu não me engano, pra gente. Ou é 5 horas de lá? Eu não lembro. 7 horas da gente. 7
horas de lá,
7
horas
pra gente. Dia 1º de janeiro.
Dia 1º de janeiro.
Inclusive, eu gostaria de assassinar a pessoa que mudou a... Por que esse jogo não é mais dia 31? Assim, faz sentido ser dia 31? Não. Mas eu não ligo. Ah, é porque tem NFL, né? É domingo dia 31. É por isso que não vai acontecer. É por isso. Que triste. Beleza.
Faz sentido.
Justificou quem pôs o jogo dia 1º aí,
mano,
porque você não podia pôr por dia 31. Eu aceito. Eu aceito o argumento agora. Desculpa por falar mal de você todas essas semanas aí passadas.
Agora, tipo... Pô, 1º de janeiro, 7 horas, vai ter que falar
live reaction.
Dois jogos aí, né? Será? Acho live reaction.
Em loco de São Paulo.
Diretamente, em loco de São Paulo.
Ao vivo de São Paulo. Esse é o primeiro jogo. Uma pergunta, óbvio, você vê um claro favorito pra esse jogo? Não, eu vejo. Eu acho, Vegas não vê, mas eu vejo.
E nem Vegas. Vegas tem Michigan menos 1,5. É a menor vantagem.
Menos meio eu nunca vi, né? Mas. Cara, eu vejo. Eu vejo Michigan favorito nesse jogo. Eu acho que a defesa.
Tu acha, cara? Eu acho
ataque,
que Michigan foi tão broxantinha nos últimos jogos.
Eu
acho
que a defesa de Alabama foi muito forte contra a Georgia. Mas, no geral, não é uma defesa que jogou super bem durante o ano. E eu acho que a defesa de Michigan trava esse jogo de Alabama fácil, cara. Eu sou muito hater do Miro, tá? Eu acho ele horroroso. Eu acho ele muito...
É, ele não é bom, não.
Mas eu também, mas assim, mesmo assim, sendo hater de Jim McCarthy, ele é melhor do que o Miro, tá ligado?
Você é hater do Miro, tendo que torcer pro Miro.
Eu acho que
eu hater do McCarthy, tendo que torcer pro McCarthy.
Uma carta é um quarterback.
Obrigado, College Football Player.
Minha opinião.
Em alguns aspectos,
ele,
tipo,
ele improvisa
o
melhor.
Poder
ele improvisa
ruim,
me...
ele consegue
eu acho que ele improvisa
correr
melhor
pra ganhar o jogo, tá ligado?
Porque assim, mesmo ele sendo pouco eficiente improvisando, passando a bola, ele solta umas bombas absurdas do nada e consegue um touchdown de 80 jardas às vezes.
Sim.
Ele tem
o braço mais forte, né? O braço é mais forte do que o do... E o J.J. McCarthy... Isso. É, o J.J. McCarthy é o melhor passador.
Não que ele seja um bom passador
no geral,
né? Então, isso é melhor que o Miro.
Isso, ele é melhor passador do que o Miro, mas... tipo, é aquilo. Os dois melhores passadores desse College Football Playoff estão no outro jogo, né? Então, a gente vai comentar deles depois, mas... É McCarthy contra Miro, que é o Battle of Mid, tá ligado? Mas aí, tipo, uma parada que eu acho que dá uma desbalanceada pra Michigan é... Eu vejo esse jogo terrestre encaixando melhor. Mesmo o Michigan perdeu umas pecinhas ali por lesão na OL, né? Se eu não me engano, foi no The Game, né? Que ele, o maluco foi carted off e tal. Então, tipo, isso aí pode ser um problema, porque a DL de Alabama é bem interessante com o Dallas Turner, com a galera muito, muito boa. Mas eu confio muito mais no Blake Corum, no Donovan Edwards, do que no Chase McClellan e naquele, acho que é Roydell Williams. Então, eu sou muito mais o jogo de Michigan entrando, que é aquele que você vai correr o tempo inteiro, do que o de Alabama entrando, que, tudo bem, você é um pouquinho mais, assim, é um pouco mais equilibrado o ataque, mas depende muito do jogo terrestre também, e eu gosto dessa defesa de Michigan contra o jogo terrestre, e não sou tão fã, assim, dos running backs de Alabama.
Assim, e nem do eu acho, cara, pode parecer absurdo, mas eu acho que um negócio que pode prejudicar Michigan é a volta do John Harbaugh, tá? Por quê? Eu esqueci o nome, cara, do OC de Michigan que tava fazendo play calling, mas ele tomava algumas decisões que, cara, o John Harbaugh não toma, tá? O John Harbaugh é mais conservador do que... E, assim, e eu acho que existia um negócio de um fogo, de que, cara, a galera tava jogando pelo Harbaugh, tá? Filho da puta, os caras tiraram o Harbaugh da gente, vamos ganhar essa merda e vamos vingar ele, não sei o quê. E a presença dele, eu acho que abaixa um pouco... Essa pilha dos caras, tá ligado? Enfim, é a minha opinião. Eu acho que Michigan deve ganhar esse jogo, tá? É. Até por isso, eu acho que o J.J. McCarthy é um quarterback, é um passador melhor do que o Miro. E eu acho que, no geral, as peças de ataque de Michigan são mais interessantes do que de Alabama.
Tipo, eu acho que fora o grupo de running backs de Michigan, é... Bem, bem, tipo...
Cutter.
São skill players bem fala, abaixo da média,
fala
assim.
De novo, porque você caiu.
Oi.
Da...
Oi.
Você caiu e voltou aqui pra mim. Ah, tá. Começa...
Tipo, eu vi aparecer um treco assim. Não. Beleza, tá bom. Ok. Vou falar. Uhum. Fala aqui. Inclusive, cara, essa situação dos skill players é bem estranha, porque, tipo, fora que eu já falei ainda do Corum e do Edwards... Você não tem, tipo, um skill player bom, assim, de nenhum dos dois lados, entendeu? Tipo, um cara, nossa, nível NFL, nível até, tipo, dia 2, assim, do draft, você não tem, tipo... Você tem caras, tipo, recebedores, tipo, Isaiah Bond, Jermaine Burton pra Alabama, e você tem caras como... Acho que o Roman Wilson, você tem... Acho que o Roman Wilson é o único recebedor decente...
Que é muito bom,
receiver,
né? O Lovell, eu acho que é nível NFL. Eu acho que é um jogador que vai se desenvolver, é um jogador de
muito
NFL.
Bom, mas... mas eu acho que... eu acho que talvez, tipo, um cara de dia 3.
Eu acho que
o cara mais talentoso
o Lovell, ele é um pouco pior, mas ele ainda é sophomore. Mas ele me lembra um pouco o TJ Hockenson do college, tá?
Puta, mas o TJ Hawkinson era muito
mas
foda.
Mas o TJ Hawkinson na época...
TJ Hawkinson... Eu era muito fã do Hawkinson.
Aprofundar muito, mas na época eu achava que... Eu achava o...
Ai, eu gostava
muito. No offense, um recebedor muito melhor do que o TJ Hawkinson.
No offense.
Eu achava que o TJ Hawkinson era muito um possessor catcher e muito bom bloqueador. E é onde eu vejo o Loveland. O Cooper Loveland, eu vejo isso. Ele é um ótimo bloqueador e um possessor catcher muito interessante. Entendi. O Colson Loveland. Entendi. Então... Eu acho ele um bom jogador. Eu acho assim, Michigan tem esses talentos, né? Blake Corn, o Loveland, aí tem o Cornelius Johnson e o Roman Wilson ali, e uma OL interessante. E aí Alabama, cara, Alabama é um roster ofensivo meio triste, né, cara, de se analisar.
Não é muito legal, entendeu? Não é. Então, tipo, você... Tem o Miro e tal, que tem o estilo de jogo meio Jalen Hurts. Aí tem o McClellan, que é um running back ok. Tipo, e você tem uns receptores em profundidade legais, tipo o Burton, tipo o Kobe Prentice, tipo... o Isaiah Bond também é um cara que recebe
muito
bem
mid,
profundidade.
Né, cara?
Então, tipo,
é muito mid, é mediocridade pura.
Não é nada, mano. Os dois ataques... Os dois ataques são, tipo, abaixo, entendeu? Também. Eu acho que eu sinto um jogo de poucos pontos. tá? Pra mim, isso é um jogo de menos de 40 pontos até, cara. Honestamente.
Eu acho
tipo, é jogo ali pra tipo um...
Eu acho que dá pra ser, assim, um
17 a 10, 21 a 17 7 a 3, também, assim, no máximo.
O time acabar saindo na frente, desgrudando um pouco, mas é onde eu imagino isso mesmo também.
Aí agora, o outro jogo... Mas... Ah, o outro
primeiro
jogo
quero,
vai ser
eu quero pedir
foda.
Aqui a todo mundo que se sentiu ofendido quando eu falei que eu não gostava da defesa de Washington, que eu achava a defesa de Washington medíocre. A defesa de Washington deu um step up na final da Pac-12 que foi absurdo. Absurdo. Você compara a defesa de Washington no primeiro jogo lá contra a Oregon e nessa final da Pac-12, parece que, tipo, mudaram todos os jogadores praticamente, tá ligado? Eles jogaram no nível muito bom, muito bom. É, porque no primeiro jogo eles fizeram big plays, eles apareceram nos momentos importantes. Sim. Cara, nessa final da Pac-12 eles dominaram o ataque de Oregon, basicamente. Tá ligado? Tipo, muito interessante. É, assim, eu acho que o Washington realmente chega no seu melhor momento. Isso. E eu acho que...
Não teve jogo terrestre, né, cara?
Eu acho que o Washington é o que chega no melhor momento no playoffs.
Não teve jogo terrestre. Agora, aí tem isso. Inclusive, eita. Texas favorito por 4 pontos, tá, nesse jogo.
Você acha que Texas é um time melhor no geral?
Eu concordo. Eu acho Texas melhor. Isso. Eu acho que tem uma parada que, pra mim, vai decidir o jogo, que é, nos jogos grandes de Washington, um cara que jogou muito bem foi o Dillon Johnson, o running back. Correu muito bem, tipo, aquelas corridinhas de 5, 6, 7 jardas que matam tua defesa, tá ligado?
E aquela corrida, tipo, corrida, 170 jardas, pô, fica puto dentro do jogo. E vai lá e ganha as jogo, jardas, né? De qualquer jeito.
Isso, tipo, cara, mano, contra a Oregon, deve ter sido muito frustrante. Foi frustrante pra mim, que eu tava torcendo pra Oregon, mas, tipo, cara, o Dillon Johnson, ele pegava, ele corria, ele, tipo... Depois de 2 jardas, ele sofreu contato. E aí, ele tropicava, assim, catava cavaco pra mais 5 jardas, tá ligado? E, tipo, isso aconteceu em muita jogada. Ele conseguiu muita jarda, assim, só tropicando, tá ligado? E eu acho que, tipo, o Dillon Johnson, ele vai ter um trabalho muito difícil de conseguir ter esse mesmo sucesso contra... O jogo, a defesa de Texas, porque a defesa de Texas é muito boa contra a corrida. Muito boa mesmo. E vai ser uma tarefa bem difícil. Aí o jogo vai cair nas mãos do Michael Penix. É. E, obviamente, do trio de recebedores absurdos, né? O Romeo Dunze e Jalen Polk e Jalen McMillan.
Inclusive, eu fiquei triste. Pô, eu fiquei bem triste.
Nossa senhora, os caras são...
Não, fiquei bem triste. Eu achei que na maior parte do jogo o Jalen Polk foi mal acionado na final da Pac-12. Eu achei que tinha muito espaço pra ele produzir muito mais do que ele produziu. E aí, quando ele produziu, foi pra matar o caixão. Foi pra fechar o caixão, né?
Isso. Eu tinha uma bet no over do Jalen Polk, nele, cara. Sim. E eu fiquei tipo, cara, ele tá livre, filha da puta, lança nele. Mas acabou que bateu no final, então tá valendo. Mas, tipo, eu tenho dificuldade em achar um trio de wide receivers, não Ohio State,
tá,
não Alabama, melhor do que esse.
Eu tipo, não lembro.
Tipo, tirando os trios de Alabama e os trios de Ohio State...
Mas os caras... É que assim, a gente não sabe qual vai ser o futuro desses três caras na NFL. Mas eu não via... Eu via eles muito bons pro college, mas como prospecto não tão bons. Eu acho muito bons esses três. O quê? De Clemson, na época.
Quem?
De Clemson. Esses três eu acho que são ótimos, não só no college, mas como prospectos também.
Tipo, eu não sei se é o Polk ou o McMillan que vai ficar pra mais um ano, mas é o Polk. Tanto o Dunze quanto o outro... cara, pra mim é tipo... O Dunze pra mim é pick de top 10.
Cara,
e o McMillan no máximo...
Eu vou falar um negócio. Romeo Dunze
o Polk,
pra mim é
o
right
no máximo o pick de segundo dia, cara.
E assim... Muita gente não concorda. E assim, ele é um coitado, porque a concorrência é desleal. Tá ligado? Que é o Marvin Harrison Jr. Mas ele é absurdo. Eu amo o Romeo Dunze. Mas
exatamente.
Eu vou falar.
Inclusive, eu já vou abrir os trabalhos pro draft com uma frase, tá?
Não, mas eu vou falar. Malik, e o terceiro melhor wide receiver dessa classe, pra mim, tá nesse jogo também. Não é o Malik Neighbors. O Xavier Worthy. Gosto muito do Xavier Worthy.
É o Worthy?
Gosto do Adonai.
Somos dois. Somos dois. Eu não sei se tem ele tão alto assim, mas... Tipo, eu não sou tão fã do Neighbors, nem do Kyo Koman. Talvez eu tenha essa mesma opinião que você, cara, de botar o Word ali em terceiro. Eu gosto demais.
Isso,
é aquela sombrinha. É meio
Taekwondo. É uma ameaça Smith, vertical assim. Muito absurda do Xavier Worth.
Gosto.
Worth, e assim, é o tipo de jogador que vem ganhando espaço cada dia mais na NFL. Então é muito interessante. Inclusive, eu. Isso. É.
Exatamente.
E assim,
os Tank Bells da vida, Tyreek Hills da vida.
Como eu acho que eu vou conseguir parar essa conexão do Quinn Ewers com o Xavier Worth? Porque se ceder as big plays que a maioria dos times cede pra Texas, eu acho que tipo, vai ser muito difícil. Como você falou, vem no tiroteio, o Washington só tendo o Michael Penix, não tendo mais tanto da rede do jogo terrestre, o Dylan Johnson, é difícil, eu acho, se o Washington conseguir competir nesse tiroteio maluco. Ganhou já uma vez, né, contra a Oregon, mas eu acho complexo, eu acho que não é uma situação que é confortável para o Washington.
É, acho que também uma questão para Texas é aquilo, o CJ Baxter, ele é um excelente running back, só que ele é true freshman, ele assumiu a posição de titular porque o Jonathan Brooks machucou o Jonathan Brooks, que eu gostava muito. Eu acompanhei Texas muito de perto esse ano. Tipo, é um dos times que eu escolhi, assim, pra, tipo, pra acompanhar de perto. Eu tô feliz que eles chegaram no playoff. Porque, tipo, eu vi bastante desse time. E, cara, o Jonathan Brooks, ele era excepcional. Muito bom running back. E por mais que o CJ Baxter tenha o talento, seja 5 estrelas, etc, etc, ele não foi, tipo... Até agora, ele não foi o mesmo... Tipo, não foi um substituto à altura. Entendeu? Então, isso pode causar problemas aí pro jogo terrestre. Ah, e a gente viu que o Buck Irving não conseguiu fazer porra nenhuma na final da Pac-12 contra o Washington. Tipo, não, foi completamente anulado no jogo terrestre.
Mas é...
E,
assim, mas se o jogo então, virar um unidimensional, você não acha
uma batalha interessante, tá?
Você vê o... Não. Ah, tá. É, os recebedores
não
de Washington são muito absurdos.
Por causa dos recebedores, cara. Puta, cara. É foda,
não,
porque não tem como
você vai dar muito
ninguém,
espaço pro
entendeu?
Matt
tipo,
Miller.
Você não pode anular o Odunze, entendeu? É. Porque, tipo, o Polk vai ter... É, os dois vão ter 120 jatos, entendeu? E você se fudeu. Então, tipo, vai ser
eu gosto,
vai ser muito,
eu gosto mais da OL
difícil,
dos
tipo,
Texas do que de...
Cara, Texas precisa controlar esse jogo.
Esse é o... talvez seja o
ponto,
entendeu? É o L de Texas.
Concordo bastante.
Eu gosto, mas eu não acho que...
E eu gosto mais do Ewers do que do
Penix. É uma grande o suficiente pra isso gerar o impacto de uma vitória ou derrota, entendeu? Eu acho que outros fatores vão gerar mais impacto. Eu entendo que sim.
Ah, justo.
Por exemplo, eu acho que Michigan e Alabama, o DJ Marcari ser um passador melhor, talvez gere um impacto suficiente pra ganhar uma vitória apertada. Eu acho que nesse jogo, como tem tantos skill players talentosos dos dois times, eu acho que a diferença não vai ficar presa nos quarterbacks, entendeu? Eu acho que essa diferença não é determinante para o jogo. Eu acho que, assim, a diferença de OL, por exemplo, é mais determinante se virar um tiroteio do que a diferença entre o Ewers e o Penix, ou, como você falou, a diferença do corpo de recebedores, que, assim, é muito absurdo o que o Washington traz com tantas preocupações, com o McMillan, com o Polk, com o Dunze, e inclusive em parar o jogo terrestre. Você não pode desistir de defender o jogo terrestre do Dylan Johnson. Então, assim, é mais complicado. Eu acho que a missão, missão da defesa de Texas é mais complexa. Mas a tarefa de Washington é tão árdua quanto, porque, assim, mesmo você sabendo mais ou menos o que você precisa saber, é difícil. É difícil você marcar o Xavier Worth em profundidade. É difícil você chegar no Quinn Ewers com essa OL. Então, assim, existem essas preocupações.
E outra coisa, tipo, a gente não mencionou, mas esse corpo de wide receivers, esse corpo de recebedores, na verdade, de Texas, é profundo também, tá? Porque você tem o Adonai Mitchell, você tem o Jatavion Sanders, que é excelente tight end, até o próprio CJ Baxter recebendo passes é uma ameaça interessante. Não tanto, de novo, quanto o Jonathan Brooks, mas pra ser um cara que você ficar de olho. Então, tipo, Não, se você... É parecido com o que a gente falou do Odunze, só que um pouco menos preocupante. Tipo, se você dobra o Word, ou, tipo, coloca muita atenção de safety no Xavier Word, você vai abrir espaço pra Adonai Mitchell.
Você vai abrir espaço pra atenção em que isso pode ser determinante. Ele é um retornador absurdamente bom. E isso pode gerar posições de campo pra Texas melhores, né? Sim. Eu não sei se... É o Word? E eu confundi?
Adonai é o Word. É o Word que é o retornador, não?
Independente de quem seja retornador, é um retornador, é o melhor retornador do college do playoffs. Então isso pode gerar um impacto.
Sim. Cara, eu... Sim. Cara, isso eu percebi muito nos jogos de Texas. Tipo,
é o Word.
A posição de campo de Texas é muito boa sempre, cara. É o Word, é muito boa mesmo. É, eu lembro que, tipo, o Word, ele bateu, tipo, 22 milhas por hora no retorno de punch, assim, tipo... Tipo, pra botar em contexto, ninguém na NFL bateu 22 milhas desde 2020, cara. Tipo, na NFL ninguém chega nessa velocidade há 3 anos, porque tudo bem, é um jogo mais físico, mas, tipo, cara, é bizarro. Ele é muito veloz mesmo.
Você fala com... Eu não acho que
eu falei que eu concordava com o Texas favorito, mas...
Eu não acho que deveria. Mas...
Sei, cara. Não é. Inclusive, Las Vegas botou Oregon como 10
favoritos. Eu acho que eles são meio haters de Washington. Né?
Contra Washington. Tipo, essa eu já achei meio loucura.
Cara, mas...
Tô contigo.
É difícil apostar, mas eu vou apostar nesse jogo no... em Washington, chegando na final, por causa dessa profundidade de talento no ataque. Por causa de Dillon Johnson, Jalen McMillan, Jalen Polk e Romeo Odunze, é muita coisa pra você defender.
Uhum.
Além de que você tem o Heisman runner-up, né? Não é pouca coisa o que o Michael Penix fez essa temporada. Ele perdeu porque esqueci o nome do... Eu ia falar Malik Nevers, recebedor. Esqueci o nome do quarterback de LSU. O Jalen Daniels farmou stat, cara. E chegou um momento que a LSU percebeu que não ia pra lugar nenhum. E falaram, cara, vai, meu amigo, ganha o Heisman. Ah, mas eu acho assim, existe uma justiça ali. Claro, e beleza.
Jalen Daniels, Heisman.
Mas assim, foi isso. Farmou stats no final da temporada porque a LSU não lutava por nada. E você ter o Heisman é importante pra universidade, principalmente em termos de recrutamento, essas coisas. Então, beleza, vai lá ganhar o Heisman. E foi isso que eles fizeram. Eles montaram o esquema pro Jalen Daniels ganhar o Heisman, mas o principal favorito pro Heisman por boa parte da temporada era o Michael Penix, né? E ele foi o runner-up, ele foi o segundo colocado. Então, é relevante isso também.
Eu acho que Texas ganha, porque eu gosto muito desse front seven, tá, como um todo. Eu acho que o front seven vai dar um trabalho, não
pro,
só,
né,
pro Dillon Johnson, mas também
Manics,
pro... também... É isso, contra o Michael Penix ali, eu acho que o Penix vai sofrer bastante pressão. E aí, tipo, uma coisa que dá pra você ver nos jogos de Washington é que, mesmo sendo 3 recebedores muito fortes, as rotas demoram a se desenvolver.
Inclusive...
Porque, tipo, são 3 caras que, tipo, vão dar um field, tá ligado? Então, tipo, se você não dá 3 segundos pro Penix...
Eu acho muito engraçado.
Esse jogo aéreo
fica sempre
um pouco
lança
na merda,
uma rota que é simplesmente pra quebrar a marcação em zona. E é muito engraçada, porque ela é tipo uma slant, só que com o ângulo muito ajustado, que vira tipo uma post, só que em linha reta, tá ligado? É uma rota que eu nunca vi acontecer, tá ligado? Pro americano... Tem essa rota que é uma diagonal, assim, profunda. E, cara, eles encontram espaço, mas por isso, porque o Penix tem tempo. E aí, principalmente em marcações zona, é difícil marcar essa rota, ainda mais quando é o Jalen Polk ou o Jalen McMillan correndo essa rota. O Odunze corre menos essa rota, até porque ele é mais talentoso correndo rotas, né? Mas.
O Jalen Polk,
sim,
eu vi
muita,
ele, recebendo bastante bola, tipo, curta. E conseguindo
foi a forma que eles acharam
isso
melhor usar
isso ele. Contra a Oregon, tipo, contra a Oregon foi o... isso, foi tipo...
no final do jogo, tipo...
Foi o jeito que fez pra bater minha bet, porque se não fosse aquilo ali, não ia dar
nada. Jogo, não sei porquê, mas eles usaram essa maneira e funcionou super certo no final do jogo.
Eu acho, na verdade, eles estavam com dificuldade de envolver o Jalen Polk nas últimas semanas antes daquela final. Porque, tipo, ele teve zero recepções nos dois jogos indo pra final.
E, é que tipo, também.
Não, assim, não tinha muito uma razão pra isso, dentro, mas tava lá. Não
tinha. Primeiro round de top 15 de NFL. É, dá pra entender, porque você tem tanta coisa pra fazer com esse ataque. Que, ok, você não lançar um jogo inteiro, não lançar uma bola no Jalen Polk, um jogo inteiro não lançar uma bola no Mike Millan, tá ligado? Tudo bem, porque você tem tanta coisa pra fazer diferente que é normal, né?
E aí, assim que o Mike Millan se lesiona, o Polk vira o wide receiver 2, né? E aproveitando esse espaço com o Romeo Dunze do outro lado do campo, ele conseguiu, tipo, 130 jardas, 100 jardas, 150, enfim. Aí o Mike Millan volta. E aí meio que não tem espaço ali pros três e ele acaba aí tendo esse ponto aí, tipo, duas semanas sem receber passe nenhum, mas, enfim. Os três são muito talentosos mesmo. Então, tipo, pode ser realmente um ponto onde Texas simplesmente não consiga parar isso e acabou, né? Tipo, não tem jogo. Mas eles precisam ser utilizados certinho, né? O Polk eu acho que pode ser utilizado melhor. Eu prefiro até ele do que o McMillan, mas... enfim, vamos ver como que eles vão ser usados e, cara, pra mim, isso aí tem cara de ser, tipo, o jogo do ano. Pra mim, pode ser o jogo do ano. Nossa, tá muito legal. E, cara, quem ganhar desse jogo, eu vou torcer com toda a minha força na final contra...
Muito obrigado, é Rafael Coulter, por mais
um vídeo. Grava em live, cara. Bêbado, pós Washington e Texas, é isso aí.
Obrigado, Ian.
Valeu, Japa, muito obrigado por quem ouviu até aqui.
Muito
também.
Obrigado porque ouviu até aqui.
Tamo junto, é nóis.
O EP é um pouco mais longo de college. Provavelmente o próximo EP também vai ser um pouco mais longo. E aí, mas essa gente vocês têm que aproveitar, porque a gente vai ficar um tempo sem fazer EP de college, porque tá acabando já. A gente começou a fazer isso no finalzinho. Então é isso, nos vemos na semana do dia 1. Provavelmente vai ser o próximo EP que eu faço, né? Porque eu já avisei lá no The InfoCast que eu não vou conseguir participar semana que vem. Mas é isso, tamo junto, um abração e tchau, tchau.